Euronet Plus.
A última edição do ano do visto de Bruxelas nesta parceria com a Euronet olha para os resultados do último Conselho Europeu, marcado pelas questões da energia e da pandemia. Rima e é verdade, Vasco Gandra.
Mais uma cimeira europeia marcada pela pandemia. Face ao agravamento da situação na União e à nova variante Omicron, os líderes europeus reiteram a importância de fazer chegar a vacinação a todos e de aplicar as doses de reforço. A Presidente da Comissão alerta para a propagação rápida da nova variante.
Mesmo quando ainda lutamos contra a Delta, sabemos que a variante Omicron está realmente a ameaçar-nos. Está a espalhar-se a um ritmo feroz e tem potencialmente o risco de escapar às nossas vacinas, pelo menos parcialmente. Sabemos que os nossos sistemas de saúde estão sobrecarregados neste momento e isto está em parte ligado ao grande número de pacientes não vacinados.
Ursula von der Leyen também diz que a Europa está agora em melhor situação do que há um ano, graças à vacinação. Entretanto, os Estados-membros deverão adquirir 180 milhões de doses de vacinas adaptadas à nova variante. António Costa diz que Portugal está preparado para avançar após a primavera com a quarta dose da vacina, se for necessário. Os líderes europeus também defendem uma abordagem coordenada nas restrições às viagens dentro da União Europeia. No entanto, vários Estados-membros, como Portugal, estão a pedir testes negativos a quem entra no país, mesmo que tenha certificado digital. Portugal deverá, aliás, prolongar em janeiro as medidas restritivas nas fronteiras. Nesta longa cimeira, os líderes europeus discutiram igualmente os preços da energia. Sem acordo, voltarão ao assunto no próximo encontro. A energia é um assunto que está a dividir. Apesar de o objetivo comum ser a neutralidade carbónica, os 27 divergem sobre o caminho para o alcançar, diz António Costa.
Há países que entendem que só conseguiram alcançar esse objetivo com recurso à energia nuclear. E são países tão diversos como a Polónia ou a França. Há países que recusam a solução da energia nuclear, países como Portugal, que sempre recusou, países que no passado adotaram a energia nuclear e que tomaram a decisão de descontinuar a utilização da energia nuclear, como é o caso da Alemanha ou da Espanha, e países que estão neste momento ainda a desativar as suas próprias centrais nucleares.
De resto, uma cimeira marcada na frente da política externa pela situação na fronteira da Ucrânia e o reforço do dispositivo militar russo. Os líderes europeus afirmam que qualquer nova agressão militar russa contra a Ucrânia provocará uma resposta com gravíssimas consequências e enormes custos, o que poderá incluir sanções.
Vasco Andra, correspondente comunitário da Renascença, partimos ao encontro do Francisco Sácio Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Pedro.
Vamos falar sobre a questão da energia em particular. Aí está o velho debate, nuclear ou não, por causa do cumprimento das metas climáticas. Pode ser limpo, mas tem muita sujidade associada no futuro.
É verdade. Aqui a grande questão foi que, quando aconteceu o desastre no Japão, aquele desastre nuclear em Fukushima, que foi um grande desastre nuclear, Angela Merkel resolveu desistir do nuclear e, portanto, descontinuar a produção nuclear. A França, pelo contrário, e a França e outros países, como a Polónia, como foi dito, a França aposta fortemente no nuclear e não tenciona descontinuar o nuclear. Portugal, como se sabe, é contra o nuclear desde sempre, penso que não vejo grandes perspectivas de mudar de opinião, porque há muita coisa que ainda não se sabe bem o que é que pode acontecer. O lixo nuclear, o lixo que fica, como é que se vai proteger as gerações futuras até desse lixo? Enfim, há quem diga que há novas tecnologias nucleares que são mais amigas do ambiente, mas enfim, ainda está tudo muito, muito envolto em dúvida.
Muito bem. Vamos olhar agora para a questão económica, porque é importante sublinhar as palavras de Christine Lagarde esta semana. A Presidente do Banco Central Europeu diz que a inflação deve abrandar durante o próximo ano, ao longo do próximo ano, depois de permanecer elevada no curto prazo. Também outra nota tem a ver com o reforço das compras do BCE. O pacote de estímulos vai chegar ao fim em março, mas poderá aumentar as compras. Vamos ouvir as palavras de Lagarde nessa conferência de imprensa, onde projetou também 2022.
Under the present circumstances,
Tendo em conta as circunstâncias nesta altura e como já referi anteriormente, é muito pouco provável que subamos as taxas de juros em 2022 e isso mantém-se. Mas teremos de estar muito atentos ao que os dados nos dizem e é o que vamos fazer em todas as reuniões de monitorização e ainda mais quando recebermos projeções regulares que tanto poderão ser apenas do Banco Central Europeu, mas também de projeções dos bancos nacionais.
A juntar à questão das taxas de juros, Francisco, é a perspectiva de 2022, como é que o Francisco olha para o início do próximo ano?
Ora bem, neste momento... O Banco de Inglaterra acaba de subir as taxas de juros, a Reserva Federal Americana já mostrou que tinha uma nova perspectiva sobre esta questão, mais restritiva, quer dizer, acabar ou diminuir rapidamente as compras de títulos no mercado e possivelmente subir os juros já ao longo deste ano. É otimista, é Christine Lagarde, otimista, enfim, mas não tem tido grande apoio nos números que tem saído sobre a inflação. Acha que essa inflação é temporária e que vai diminuir daqui a uns meses, mas enfim, tudo fica em aberto e, portanto, não há dúvida que Portugal tem muito interesse em que não haja uma precipitação do Banco Central Europeu para subir juros e cortar definitivamente a compra de títulos, porque isso pode prejudicar muito a recuperação económica.
Sim, diga, Francisco.
Diga.
Não, ia sublinhar 2022, porque, juntando ao tema seguinte, que tem a ver com o semestre de 2022, onde França assume a presidência e Macron já tem vindo a levantar alguns tópicos. Não sei se, do ponto de vista económico, isto estará ou não nas prioridades de Macron, porque tem falado sobretudo na reforma de Schengen, na questão da Europa, do modelo social. Como é que podemos esperar da presidência? Pois, em janeiro poderemos falar mais sobre isto, mas ficamos já aqui com uma nota importante.
Eu acho que vai ser uma presidência francesa muito especial, porque vai haver eleições em França, eleições presidenciais, em abril e possivelmente com uma segunda volta em maio, provavelmente. Não é? Ora bem, já sabemos que Macron pensiona que em março haja um Conselho Europeu para resolver o que é que se vai fazer, se vai regressar, penso que não, às regras do euro que foram suspensas até o fim deste ano, do este ano que vem aí, portanto, até 2023, o que é que vai ser? E Macron tem tido uma posição favorável ao crescimento económico, dizer que não se pode regressar por isso simplesmente àquelas regras que não têm muita lógica económica, e, portanto, será com certeza uma presidência importante até para Portugal, por causa de que somos grandes interessados em que não haja um recuo para as regras antigas, de regras orçamentais, que eram muito limitativas, sobretudo para um país que tem uma grande dívida pública, como é o caso de Portugal.
Obrigado, Francisco, que regressará em janeiro, depois da pausa do visto de Bruxelas. Olhar ainda também para o Prémio Sakharov da União Europeia para os Direitos Humanos, que foi para Alexei Navalny, o político da oposição russa. Sua filha recebeu o prémio em nome do seu pai, uma vez que o pai está a cumprir uma pena de 2 anos e meio de prisão. A cerimónia em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, onde ficou esta nota no discurso de Daria Navalnaya, a filha de Alexei Navalny.
Quando eu escrevi ao meu pai e perguntei: What exactly do you want me to say in the speech from you?
Vamos ouvir o registro correto destas palavras da filha de Alexei Navalny perante o Parlamento Europeu. Agora sim, as palavras são em Estrasburgo.
Quando escrevi ao meu pai, lhe perguntei: o que queres que diga exatamente no discurso para expressar o teu ponto de vista? Ele respondeu: diz que ninguém pode ousar equiparar a Rússia ao regime de Putin. A Rússia é uma parte da Europa e nós esforçamos por fazer parte dela.
Thank you.
Mas queremos também que a Europa se esforce por si própria, por essas ideias espantosas que estão no seu cerne. Lutamos por uma Europa de ideias, pela celebração dos direitos humanos, pela democracia e pela integridade.
E por isso ficou apelo à União Europeia para que aumente a sua ação em prol dos prisioneiros políticos e a libertação de todos aqueles que estão presos devido às suas posições políticas.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.